Senhoras e senhores, meninos e meninas, começando o primeiro programa Resenha de VAR. Agora completamente reformulados, né? Estamos aqui com pessoas mais competentes, né? Agora para tocar o nosso podcast. E estou reunido aqui com os meus amigos Rafael, corintiano, e Thomas, palmeirense. Fala, meus amigos!
Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Inspirando mais. É, tem mais ar aqui. E vamos lá.
O assunto Fica em Casa é sério. Tivemos baixas graças ao Covid. Mas vamos seguir tocando o programa.
E só para aproveitar aí, pessoal, tá saindo na mídia que teve liga, que teve racha no elenco do questão aqui, né? Que agora virou resenha de VAR. Só para acabar com essas especulações, é tudo verdade, tá? A gente brigou mesmo, a gente saiu na mão e é mentira. Hugo e Plínio continuam com as portas abertas aqui.
Continuam com portas abertas, mas falaram que os dois teve mais rejeição entre Nego Di e Carol Conká nos programas antigos do questão.
Errado não tá, mas...
Agora, quem é o Nego Di e quem é o YouTube?
Não, deixa o meu subconsciente da galera.
Meu amigo dia, Carol Conká, desculpa. Quem conectou o time que sofreu com o River, né, ano passado na Libertadores, temos aí o grande Corinthians que sofreu para empatar com o River do Paraguai. Uruguai ou Paraguai?
Paraguai.
Comprar um Atlas é sempre bom para a gente fazer o programa aqui também. Faltar, mas a geografia não é legal.
Pra mim é que, pra mim, River é da Argentina, né? O que vem depois não interessa, né? É o do Argentina.
O Corinthians.
Eu prefiro o River mais importante.
Teve trabalho com o River fake.
Ainda bem que a gente, né, estudou antes da pauta, reformulamos, né? Então agora todo mundo estudou bem. Agora precisa estudar geografia, né? Porque a pauta só não adianta.
Vamos combinar que os cortes continuam, né, pessoal? Daqui a pouco pode ser que a gente faça o programa em dois, então vamos caprichar isso.
O RH não para, né? Aquele o Verdão, quando empatou lá com o River, né? Perdeu 2-0 na Libertadores. Mas aí o Corinthians sofreu com o terceiro River mais importante do mundo. O primeiro é da Argentina, depois é do Piauí e aí tem o do Paraguai. E Rafa, como foi essa experiência?
Cara, a única coisa boa é que parece que o Luan voltou a entrar em campo. Eu ouvi o nome do Luan mais de 4 vezes, além de escalação, quando ele foi substituído, teve alguns outros lances que ele participou. Então ele se tornou um jogador mais ativo, menos sonolento, assim espero que os anjos digam amém. Mas o Corinthians perdeu um dos que poderiam ter perdido. O River, ele é muito ruim, tipo, um pouco ruim, sabe? E o River ainda me deu uma hora pensando que se eu ia ver mundo, ia ver estrelas do lance. Cara, assim, os caras foram pra não tomar gol e não tomaram, e o Corinthians também não fez. Muitas emoções aí, né? O Corinthians que tá vendo em todo mundo, que deve sofrer bastante aí nesse ano. Então, vamos firme. Aguardar novas. Apesar de ele estar metendo 2-0 no Santos nesse exato momento.
Mas também entre Santos e River do Paraguai é melhor morrer queimado, né? É o mesmo nível.
Atualizando aqui a tabela do campeonato do Paraguai. Tem 10 times disputando o campeonato. O líder é o Libertad com 26 e o Lanterna é o River com 6 pontos. O que estão fazendo com o Timão?
Artíssimo. Poucas peças, não teve ele saindo do Casares, tá vindo com um pouco da base e vamos ver se a gente consegue não cair e se conter.
Ô Rafa, e falando um pouquinho da saída do Casares, você queria ter visto um pouco mais de Casares no Corinthians? Porque foi meio estranho, né, também? Foi pouco tempo, ainda acabou, já mudou, já foi pro Fluminense, meteu um passe pra gol já aí esses dias. Então, eu tô enxergando, não sei, né? Talvez acho que faltou um pouquinho mais de que o extra-campo dele é complicado, mas bola ele tem, né?
Sim, ele tem o passe dele, A condução de bola dele é decepcionante. Mas não sei o que que acontece que não dá lindo. Eu tenho até o Chibi também, que é um cara que tem bom controle de bola e um bom maestro. Assim, pensando no maestro, gente, eu não tô falando no nível tipo Palmeiras, assim, tipo, sabe? Eu tô falando no nível Corinthians mesmo. Das peças que o Corinthians tem, o cara consegue com o jogo de bola passando uma de qualidade. Mas eu não sei por que que não dá lindo. O time parece que... E aí tem o Jô, que, cara, muito obrigado, Jô, mas só eu acho que já foi na época. Precisa de um cara aqui que fez a bola pro gol e é isso.
E o Otero? Você tá curtindo o Otero no Corinthians?
É o que tá... que puxa o jogo, né, cara? Ver o Otero jogando é o cara que ele leva a bola e briga. É um jogador Corinthians raiz, talvez, cara, mais Corinthians que tem. Mas eu gosto, mas falta alguém ali, não é o 10, né? Falta um 10 ali, falta um cara que é a espinha do time.
Falta um camisa 10 ou 10 jogadores?
10 jogadores.
Eu, o Otero, que lembra muito um ex-integrante do nosso podcast aqui, né? O falecido Hugo. Um abraço aí no céu.
Já dá pra até respirar.
Agora tá muito melhor, né? Melhor, vamos combinar. Depois que a gente fez a limpa aqui, uma faxina nesse elenco, não, melhorou demais, né? Vamos combinar.
Oi, Ivan, vamos pro que interessa, vai, Sul-Americana, Série B da Libertadores, pula, vamos pro que interessa.
É, eu deixei aí, né, o rapaz falar um pouquinho aí, porque também a gente tem que deixar as pessoas participarem, né? Falar só de Libertadores, vai falar só nós dois aqui, mano, aí... Bom, é bom que a gente já sabe quem é o próximo candidato a se mandar embora, né? Mas, vamos lá. Sport Cristal e São Paulo, tem alguns pontos aqui para destacar. O jogo, primeiro que como encaixa, como tem encaixado, né, na verdade, o esquema do Crespo, acho que todo torcedor são paulino tinha uma preocupação de saber se não era um novo Diniz, né? E, a princípio, assim, o que dá para dizer é que não é. O São Paulo hoje é um time que ele incomoda o adversário. Com o Diniz, a gente era o time incomodado. Só o São Paulo era incomodado com o Diniz. E o São Paulo está com um esquema de marcação de pressão, né? Uma marcação que está bem encaixada. E eu acho que a principal característica de diferença, na minha opinião, né, em relação ao time do Diniz, embora o São Paulo do Crespo também goste de ficar com a bola, é a verticalidade. São Paulo procura passes, né, mais ali na direção do gol adversário. O que mais me irritava no time do Diniz era o passe lateral. Era a troca de bola ali, só a troca de passe sem oferecer muito perigo, né? Então isso era uma coisa que o Diniz não abria mão. Ele achava que os times dele tinham que jogar dessa forma, né? Embora em alguns momentos até criassem bastante oportunidade, mas aí daqui a pouco os caras começam a manjar o seu esquema e ele não muda, né? Ele muda no decorrer do jogo quando o time tá perdendo. E a outra, né, principal diferença é que o Crespo muda, né? A gente teve duas surpresas boas aí, que foi a entrada do Benítez e do Lisiero. Não esperava a entrada dos dois aí no jogo do Sport Cristal. E os dois foram muito bem, até melhor ainda o Benítez, né? Deu uma dinâmica bem interessante pro time. Luan apareceu bem, até fez gol. Cara, nunca vi o Luan fazer um gol com a camisa do São Paulo. E outra coisa é o Daniel Alves, né? O Daniel Alves jogando na ala direita. Cara, ele como meia, pra mim, ele é um meia nota 6, 7. Ele na ala direita, ele é um cara diferente. Ele é um cara 8, 9, totalmente. É um cara... É igual andar de bicicleta, o cara não esquece, né? Então, vamos ver o que aguarda a gente aí. Só um ponto de curiosidade... O Sport Cristal estava 21 jogos sem perder. Claro que não é muita coisa, né? Se a gente for olhar para a qualidade do campeonato, mas olha que loucura no calendário lá dos caras, né? De outubro para cá, o Sport Cristal fez 21 jogos. São Paulo fez 44, cara. Como que você faz para... É só jogo, né? Você quase não tem tempo de treinar o time.
Então, o Crespo está se virando bem aí, rodando o elenco, e acho que isso vai
ajudar a gente a conseguir cada vez mais ter uma identidade.
O Benítez, ele é um bom jogador. Assisti a alguns trechos do jogo e pode ser considerado a nova cara de São Paulo?
Eu tenho um pouco de receio, né? Porque a gente já teve Ganso ali também fazendo a meiuca. Ganso, quando chegou, começou bem, depois teve uma queda extremamente acentuada e só voltou a jogar bem quando ele queria ser vendido, né? Mas, a princípio, jogadores como o Benítez, eles... principalmente pelo fato também de ser argentino, né? Então, eu acho que os caras têm um pouquinho mais de vontade. É uma coisa que o Crespo vem cobrando muito, né? Os jogadores que o São Paulo tem trazido aí com a participação do Muricy, inclusive, são jogadores com essa característica, né? A gente falava no final do ano passado que o São Paulo precisava de 11 Lucianos. Não no futebol, mas na vontade. Isso eu tô enxergando um pouco agora, né? Então o Benítez já veio um pouquinho mais com essa cara, veio um jogador mais aguerrido, fez o gol ali, saiu gritando. Né? Você vê que o cara tá com fome. E acho que é reflexo do Crespo. O Crespo me parece que tá com fome também, como você tem falado bastante nisso.
O Benítez, a diferença dele pro Ganso, pelo menos, é que ele já veio jogando bem no Vasco, né? Ele tava bem no Vasco. Ele e o Cano ali era o que se provava no Vasco. E, tipo, é um cara diferenciado, tem um passe de qualidade ali apurado ali. Ele é um cara que tá em falta no. Eu acho que até nos três times de São Paulo, né? Tem falta ele, assim. O Palmeiras não tem, o Corinthians eu acho que mais próximo era o Casares. E o São Paulo achou ali uma agulha no palheiro com ele ali, velho.
Meio de graça?
Me parece que sim, viu, Rafa? Acho que ele veio por empréstimo, né? Então, com opção de compra depois, mas os valores não eram absurdos, não. Era ok, né? Dentro do novo padrão São Paulo aí. E uma coisa, um fato sobre o jogo do Benítez, nesse primeiro momento, agora, né? Eu assistindo como torcedor, né? Aquele nosso programa é isso, né? São torcedores trocando ideia sobre futebol. Ele me lembra bastante. Estou dizendo que ele vai ser igual, né? Que vai ter uma história, uma trajetória igual. Mas ele me lembra bastante o Valdívia do Palmeiras. Sabe aquele cara que tem um ponto da bola? A bola gruda no pé do cara, né? Que é chato, né? Você vai tentar tomar a bola do cara, a bola tá grudada no pé dele. Que dá uma dinâmica legal. Ele procura o atacante, ele tem uma troca de passe interessante, dá profundidade no jogo. Então,
outro que vem jogando bem, eu vi quais são suas considerações para essa temporada, é um cara chamado Pablo. Que tá sua visão sobre o futebol dele.
Tem que ver o que você chama de jogando bem.
O que o Ivan gosta, quando o Ivan gosta do jogador, discutem com um episódio daquele outro podcast. Porque é só amor pelo Pablo que o Thomas trouxe aqui.
O Pablo, também conhecido como Curupira, né? Ele tem os dois pés virados para trás. Mas ele começou bem, né, com o Crespo. Ele, assim, eu acho que uma coisa que ajuda demais é que o Crespo é da posição, né? O cara da posição, né? O Crespo conhece ali os meandros dessa posição. Então, eu acho que com as dicas do Crespo, ele pode. Mas eu ainda tenho a impressão de que o Pablo, ele é aquele cara que fez um bom ano e vai ter outros anos medianos. Esse cara... uma grande, sei lá, vai ter grandes momentos aí pela frente. Eu acho que ele talvez faça mais uma boa temporada aí. E aí, de repente, é vendido, mas eu não acho que é aquele cara que realmente faz a diferença. Pelo menos no São Paulo ele ainda não foi. Começou bem agora, mas se for falar de começo bom, eu posso destacar o Vitor Bueno.
Então vamos falar, continuando falando de Libertadores, eu não tenho nada a ver com isso, assim, estou só no Copa Marcha. Está em Palmeiras. O senhor Thomas tem a falar sobre.
Cara, começamos a Libertadores. Aqueles 20 minutos de ilusão. E o campeão tá on. Na Libertadores tá tudo bem. Aí vem o Inter e faz uma cagada lá, uma faltinha que, na minha opinião, não era pra expulsar, mas beleza, né? E o apagão. O Palmeiras conseguiu em 5 minutos tomar 2 gols e o time dos caras tremeu. O time dos caras simplesmente não quis mais jogo. Eu tava fazendo um jogador a mais, fazendo cera, mexendo do jogo. E a gente deu a sorte do Renan de empatar. Positivos e negativos desse jogo, sei lá. A formação do Abel Ferreira é... como ele diz, a formação 3-5-2 não é sempre uma formação retranqueira, né?
é ofensiva. É ofensiva quando você tem um lateral esquerdo que presta e um lateral direito que presta. Porque você tendo o Marcos Rocha e no outro lado o Vitor Luiz, o cara não consegue subir, não consegue atacar. Você coloca o Abel, insiste naquele Esteves, que é outro moleque ruim. Tá vivendo agora lá, acho que deu um final de semana e nem pegou a bola na sequência. Incrível esse moleque. É você vê o Rony na Libertadores, o cara joga bola. O Rafael Veiga dispensa comentário. É um moço, o Rafael Veiga. E o Mate tá aqui com o Danilo e com o Patrick, deu certo. Assim, temporada passada tinha assim, um carinho mais pelo senhor Everton, né? Uma furada ali no jogo ali, a bola ficou por cima dele, que passou um filme na minha cabeça, falei, não xinguei esse cara, né? Cara, eu parei, abri mão, não xingo mais. Ainda não tenho as minhas ressalvas assim, mas hoje eu coloco esse cara moço, principalmente pelo que ele fez no Mundial, né? Que o classificou, não fez uma campanha ridícula, mas ele foi um moço no Mundial. Eu tenho um novo bode expiatório. E o pessoal gosta e eu não consigo, não me desce 100%, que é o Danilo. Cara, esse Danilo ofensivamente, assim, ele é bom e defensivamente é um Deus nos acuda ali, toda a bola com ele. Mas é muito infantil em várias jogadas. Fez o gol, aí os caras no grupo já começam a chupa, aí Thomas tá falando do craque, não sei o quê, e na hora que ele faz aquele pênalti ridículo, infantil, todo mundo some, né? Na hora de dar as caras tapa. O Danilo é um caso a observar nesse Palmeiras, assim, que ele tem muitos erros defensivamente. E a comissão técnica do Palmeiras, com o tempo pra cá, né? Desde começou a os vice-campeonato, até o finalzinho da temporada passada, você vê que tem um nervosismo ali que não dá pra entender o nervosismo do Abel e da comissão técnica. Claro que dá pra entender com reforços que não vem e tal, mas não, os caras estão mais putos que eu assistindo o jogo, eles não podem ser assim.
Aí eu te pergunto, é pra tanto? A torcida do Palmeiras não tá sendo muito exigente com... Eu vi lá que teve alguma manifestação, parece que alguém pichou muito e tal.
Cara, é pra isso realmente? Palmeiras, se a gente pegar o último campeonato, e conquistou...
O último ano, né? Conquistou 3 campeonatos, cara.
E ainda não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial.
Não, mas aí tá no padrão, beleza?
É, o foda é você não ter a Recopa, né? Acho que Recopa dói. A Recopa eram ali, quando eu tava falando com vocês assim fora, assim, Supercopa, beleza, é o Flamengo, é ruim perder pro Flamengo, mas é igual o Paulista, que eu falo assim, é ruim pra quem perde. Perder pro Corinthians, perder pro Flamengo,
é ruim. Né?
Mas o título não é. O título não é tão importante. Agora, a Recopa, eu acho que era uma obrigação. Ganhando ou não do Flamengo, a Recopa era uma obrigação. Tinha que ganhar a Recopa. Ainda mais porque ganhou o primeiro jogo lá. Entendeu? Mais aquela expectativa de ganhar. Porque, pô, você ganha a Recopa, tá tranquilo. Recopa é um título importante. Eu acho que eu considero. Vocês que têm, né? Não tem a Recopa? 99 não fizeram a Recopa, é uma merda, né? O Palmeiras é sempre se fode nessas merdas. A Recopa é um título que tinha que levar, e ainda mais porque o Defensor X tá no grupo do Palmeiras da Libertadores, né? Então, é um agravante, assim, pra torcida. Eu entendo, mas, tipo, eu acho que, assim, a cobrança no Abel, por exemplo, que tava lá fora, acho que passou um pouco, isso aí deixou o gajo mais puro.
Mas eu tenho uma pergunta, Thomas. Quando você vê essa putada aqui te dá arrepios, pênalti.
Olha!
Não, muito arrepio, né? Eu vi lá um levantamento, você não tem exatamente, mas nos últimos 20 pênaltis, o Palmeiras perdeu 9. É muito pênalti perdido, cara. É muito pênalti. Tá. Ainda mais você tem na...
Então agora a gente queria ouvir também a sua desculpa pro Luan, que o Everton bateu e errou também.
Cara, eu já tinha desligado a TV. quando chegou no do Everton, não vi do Everton. Senão eu já tinha aproveitado pra conectar ele, né? Mas eu já tinha desligado, já tinha entregado já pra Deus. Quando o cara acertou o pênalti de levar o parto, eu já desliguei a TV, já parei, já desisti. Nem vi o Everton, fui vendo outro dia.
Cara, coitado do Luan, né? Tudo acontece com ele. Impressionante. Eu queria indicar aqui, tem um centro espírita caboclo Sete Ervas, aqui no bairro que eu moro, pro Luan tomar um banho de alguns negócios aqui pra ver se sai essa zica.
E ele não é mau jogador.
Não é.
Ele tem seu vacilo, ele tem seu vacilo constante, mas...
Eu acho ele constante também, constantemente ele erra.
Constantemente em jogo decisivo. Eu até defendi, assim, na... Aqueles quando puxam um pulo histórico lá, o Benedetto na Libertadores, errou o Felipe Melo, errou o Everton também naquele lance, nesse sentido. Mas o ultimamente dele, né, o Mundial, ele cavou o pênalti. Ele tava perdido na jogada, mas a culpa dele é o pênalti. A expulsão na final da Copa do Brasil, infantil demais. Aí ele me perde a bola lá, lance de... Contra o Supercopa contra o Flamengo. Só pega o pênalti depois. E outra. Aí é a questão que eu tô falando pra você, bode expiatório, que o pessoal enxerga só o Luan. O pênalti na Supercopa, o Luan perdeu. Na sequência foi o Danilo. Mas ninguém vai olhar pro Danilo. Assim como anos atrás era o Egidio. Todo mundo errava, o Egidio era uma bosta no Palmeiras. Todo mundo errava, o pessoal só enxergava a cagada do Egidio. Assim é todo time, né? O pessoal faz essa grossa com um cara que gosta um pouquinho. Quando tiver o Luan lá, enquanto tinha o Egídio saiu pra tentar achar outro e assim vai. O pênalti do Danilo na Supercopa do Brasil foi ridículo. Tirou uns 10 segundos, disse que teve que apitar de novo pra ir lá.
Eu só queria complementar aqui pra gente encerrar o palco do Palmeiras. Assim, nesse exato momento também tá rolando o Paulista e a Mirassol 2, Palmeiras 0. E aí eu tava olhando um negócio aqui, agora, neste exato momento, teve um pênalti pro Palmeiras, e o Gabriel Menino bateu, e quem defendeu? Muralha! Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o Muralha, se você quer o Muralha no lugar do Everton. E agora, considerando aí que depois desse resultado desastroso, e a gente já vem de uma sequência de Armagedig, quem que é o próximo técnico do Palmeiras? Porque a torcida do Palmeiras não vai perdoar isso, né? A torcida aí da turma do Amendoim do Palmeiras não vai perdoar, né? Então vocês já estão procurando outro técnico?
Não, é aquela, tem que saber o que quer, porque se a torcida em massa fala que é Paulistinha e abre mão, é um time reserva hoje, não pode perder, mas é um time reserva, não dá pra cobrar nada do Abel, se você já não fazer terça-feira, né? Da feira tem Libertadores.
Irmão, se o massagista cobrar o pênalti contra o Muralha, ele tem que fazer.
Olha, pênalti é uma coisa assim. Pênalti, acho que a situação do São Palmeiras aí, eu acho que pênalti final de campeonato total, talvez sem pressão. Mas o cara é profissional, ele tinha que saber bater um pênalti. Mas principalmente no meio do jogo que nem agora.
Então, e depois vocês vão ver o pênalti que bateu mal também. Lógico, tô brincando aqui, porque foi o Muralha que pegou, mas cara, bateu mal também. Novamente, Rafa, a sua bola aí fez todo sentido.
Uma atualidade, 21 pênaltis, 10 perdidos pelo Palmeiras.
Ah, a gente gosta assim, né? Programa ao vivo.
No resenha não tem problema do Everton ainda. O Everton é um monstro. Hoje é um monstro do Palmeiras. O problema é outra coisa do Palmeiras também que o pessoal fala muito, é a base. Cara, a base acabou no Palmeiras, já foi, subiu todo mundo que subiu. O resto que tá lá, dessa molecada, poucos ali eu vejo futuro ali, viu?
Não, beleza, mas quando você quiser falar mais também, você faz um podcast do Palmeiras, que senão a gente vai ficar aqui só falando
desse time aí, beleza? E nem muito.
Porque eu não quero falar de campeonato alemão, sabe? Esse negócio tá meio doido, essa coisa meio desse futebol.
Ah, eu tô adorando, cara.
E eu parei de chorar aqui sobre o Palmeiras, estão perdendo o Mirassol, ganhando do Guarani, Paulistinha, mas beleza. E aí, Ivan? O pai fala um pouquinho de Libertadores, aí que você tá iludido, e fala do Paulista aí. Única chance de título.
A nossa é, a sua talvez não seja, porque vocês não estão nem na parte lá que classifica pra próxima fase, né? Então vamos abrir o olho aí, Verdão, o Armagem Big tá chegando. Mas vamos lá. Falando do jogo do São Paulo e Santo André, não tenho grandes coisas para falar não. O São Paulo foi um time um pouco menos intenso do que o jogo da Libertadores, ali como o Sport no final. Mas eu acho que isso também é devido ao cansaço, né? A gente tá num calendário meio louco aí depois que os jogos foram retomados. E a gente tem jogo a cada 2 dias, né? A gente tem que rodar elenco, né? Não tem outra forma de se fazer. Então o São Paulo tá o Crespo ali tá adotando algumas medidas interessantes, dando um pouco mais de minutagem para alguns jogadores ali que eu gostaria de ver mais, né? O caso do Rojas mesmo, que acabou fazendo um gol ali bem interessante, né? Você vê que o cara já não tem mais aquela desconfiança em relação à lesão dele, então ele tá querendo o jogo, importante, um jogador importante, com característica interessante que a gente tem pouco no elenco ali do São Paulo, né? Que é o cara mais velocista. Falando aqui um pouquinho da rodagem, o Miranda, né, cara? O Miranda entrou aí em campo, então sempre bom rever do Miranda em campo. Não fez uma partida excelente, mas é um cara que dá uma qualidade diferente. Você vê a segurança dos outros jogadores só de ter o Miranda ali. Então, muito legal ver o Miranda ali com a faixa de capitão. E um ponto que eu queria destacar é que, como o Léo foi expulso no jogo da Libertadores, o Crespo testou o Bruno Alves na esquerda. Eu achei que ele foi muito bem. É que é muito difícil jogar com o pé trocado aqui na posição. Diferente do Pablo, que sempre joga com o pé trocado, pra trás, ligado. Mas o Bruno Alves foi muito bem ali. A única coisa que eu acho que fica diferente é que o Reinaldo apoia menos com o Bruno Alves jogando pela esquerda. Porque o Bruno Alves tem característica mais defensiva. E o Léo, ele fazia dobradinha com o Reinaldo. O Léo subia e fazia até umas jogadas de ultrapassagem ali com o Reinaldo. E isso a gente acabou não vendo nesse jogo. Também um pouquinho em função do Rojas, que o Rojas jogou espetado ali na esquerda. E é isso, Rodrigo Nestor também é um ponto a ser destacado, joga sempre de cabeça erguida. E destaco também as três defesas do Rio, fez três defesas interessantes aí, é isso que a gente espera de um goleiro nível São Paulo.
O que que acontece jogando contra time de camisa amarela? Deixa eu ver só. A perna treme.
Temos coisa mais importante na terça-feira, temos Libertadores, temos que poupar o nosso time desse campeonato.
Cara, vai por mim, melhor demitir o Abel agora e trazer o Lisca doido. Tá bom o negócio lá do Palmeiras.
Renate tá no mercado, Renato Gaúcho.
Primeiro, o Grêmio não traz Thiago Nunes, velho. O patrão enlouqueceu, né? E o Renato Gaúcho aí, dando sopa no mercado. Vocês acham que ele emplaca no time?
Eu fico me perguntando eu entendo a inovação, né? Ah, vamos inovar, vamos trazer um técnico e tal. Assim, o Thiago Nunes, ele ainda conquistou um título, né? E aí ele foi premiado lá com a ida pro Corinthians, mas a gente viu que não saiu nada. Cara, mas eu não sei o que credencia esses caras a assumirem times desse tamanho, sabe? Corinthians, Grêmio, porque se a gente pegar o histórico, o currículo do Renato Gaúcho, mais extenso do que o Thiago Nunes, né? E aí, a não ser que tenha acontecido alguma coisa interna, pra mim, essa mudança não se justifica, né? Mas, não é meu time, eu quero mais é que o Grêmio se lasque. Obrigado.
E aí, vai ter um integrante aí falando, pronto. Vem, Renato Gaúcho, vem ser do meu Palmeiras.
Ah, já tá mostrando a bicoleta, né?
É que assim, não sei qual que é a sensação de cair numa pré-Libertadores, mas deve ser muito frustrante e por esse motivo de demitir um técnico, né? O Tite não caiu por pouco, né? Quando foi a vez do Tite. o Renato Gaúcho, ele pediu. Ele pediu os caras. Ele teve a Rafinha, ele contratou, velho. Não dá pra cair na pré-Libertadores, véio. Não dá, velho.
Cara, eu assim. Com bastante experiência em cair na pré-Libertadores, posso dizer que, cara, pra ir pra Libertadores pra passar vergonha, não sei. Acho que até compensa mais, porque tem um jogo com um time pedido e tal, mas não toma seis na bola e passa vergonha. Cair de novo, o futebol brasileiro tá decaindo cada vez mais. Nós temos um Palmeiras e Flamengo na primeira prateleirinha no futebol. Agora São Paulo já tá engariando aí no segundo prateleiro. Galo, o Inter talvez, né? O Grêmio tá na terceira. Ah, o Corinthians tá lá na quarta.
Agora, irmão, se tá ruim pra nós que tivemos que reformular o podcast, imagina pro Rafinha que foi pra disputar o Gauchão.
Falaram que ele caiu na Libertadores porque ele só serve Gatorade e não serve Del Valle.
E só passando rapidamente por outros times aí, Galo também, o Cuca vai ter problemas com o Hulk, hein? Já tá reclamando lá de minutagem, tá jogando pouco, aí o Cuca já respondeu que dá sequência pra jogador que entrega. É estranho, acho. Não sei, nosso Palmeiras não se livrou de Hulk.
O lance mais importante do Hulk nos últimos tempos foi um cruzamento de letra batendo no zagueiro e foi pra fora, tá ligado?
É, ele tá se destacando mais pelas trombadas que ele dá nos jogadores do que por lance de gol, por gol feito.
Ó, 2-1 Palmeiras, hein? Fez um gol no final.
O William Bigode.
Conseguiu furar o
Newton. Quem é Newton Deus?
É um cara do Panamá, na base do Palmeiras. Cara tem quase 3 metros de altura.
Gente, só emendando aqui pra não perder o foco do assunto Galo, uma pergunta rápida, a opinião de vocês bem sucinta mesmo. Vocês acham que o Galo tá caminhando a passos largos pra uma realidade semelhante à do Cruzeiro? Com essa nova dinâmica aí de cofres abertos?
Acho que não. Cruzeiro foi roubalheiro. Não sei se...
Eu acho que caminha passos largos, porque...
Eu tava vendo a dívida que o Atlético apresentou esses dias é de R$1 bilhão de dinheiro. Acho que não tem hoje um clube tão endividado.
Opa! Esse título aí é nosso.
É, os caras estão querendo até tomar esse título.
Não é? Pô, nem mais endividado a gente vai ser, pô.
A gente paga 104 milhões pra FIFA até maio. É muito dinheiro, né?
Eu não sei, tô acompanhando com um pouco mais de atenção aí no cenário do Galo. Me parece que essa política de cofres abertos aí essas coisas aí no time também, né? Esses problemas aí de já jogador reclamando, o Cuca que não é um cara tão pulso firme pra isso, tá problema de evento. Não sei, vamos acompanhar, voltaremos a falar em outros programas aqui.
Vamos para os palpites aí da semana, né? Nós temos São Paulo e Rentistas, Palmeiras e Suco da Vale, Corinthians e Peñarol.
Você tem noção que o Corinthians vai pegar um time com uma marca isso aqui, velho? Ele tá fudido, velho.
Olha, coloquei aqui, ó, São Paulo 2-0, acho que fácil, Palmeiras 2-0, Corinthians eu coloquei no 1-0, assim, com maior otimismo depois de vir de uma vitória num clássico aí, já eles meteram 5-1, né, já tá bom, tá legal o saldo já do grupo já tá bacana pra correr atrás do saldo, pra ter um empate ou alguma coisa. Agora que tem. E aí, Thomas?
Eu acho que primeiro eu não sei nem de que país é o Rentistas. Da igreja, aqui da São Paulo, não sei. São Paulo, no mínimo uns 3-0, é obrigação. Então, o Independiente Del Valle é o atual, um dos últimos campeões da Sul-Americana, né? Batendo o Grêmio, batendo o Corinthians, batendo o Flamengo. 1-0 Palmeiras. Corinthians e Peñarol, 2-0 Peñarol.
Eu vou de 2-0 São Paulo e Rentistas. Palmeiras e Del Valle, acho que 2-1 Verdão. 2-1 Peñarol. Assistir os melhores do Corinthians com esse futebol vistoso aí. Bonito de ver. O adversário, no caso. Pique também, mano. Vamos lá. Aqui, jogo rápido. Qual o percentual de eliminação da Vitube hoje no BBB?
94.7%.
Rafa, 94.7%. E você,
Thomas? Já a Vitube sai com mais rejeição que os criadores da Superliga. 97%.
Boa, eu vou de 92.59%.
Quem é campeão?
Juliette.
Ou campeão?
Juliette.
É uma menina chata, velho.
Um beijo então pra Juliette, que
ouve
o nosso programa também.
Juliette vai vir aqui, 20 milhões de seguidores,
É. É bom que o programa já começa cancelado, né? Este foi o primeiro programa Resenha de VAR, Resenha de Bar. Fica aí a seu critério. E em breve a gente vai fazer esse programa no bar mesmo. Se Deus quiser, que todo mundo vacinado, livre do Covid. Querem mandar os últimos toques, abraços aí, pessoal?
Bom, muito obrigado por acompanhar. Seremos aí semanalmente, se o Tom não tá com a internet com dele.
Falou, internet de Deus, oh, meu Deus.
Estaremos aí semanalmente novamente. Espero que uma vitória contra o Penal. E é bom respirar totalmente, bastante ar aqui no podcast. É isso aí.
É isso aí. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que vocês perceberam que o programa foi mais leve hoje. Também foi mais leve. É isso, até a próxima.
É isso aí, pessoal. Então vamos encerrando o nosso primeiro programa Resenha de VAR. Mandando um beijo aí para minha mamãe Sibeli, meu pai José Luiz, que foram vacinados aí com a primeira dose da vacina anti-Covid. Acompanhe a gente nas redes sociais, @resenhadevar. E este primeiro programa foi um oferecimento de Riga Elisa Temaqueria, o melhor sushi, o melhor temaki de Barueri região. E MenteMis, inteligência de dados e soluções completas personalizadas em Excel para você e sua empresa. Valeu, um abraço e até a próxima.